Pai do Senhor, meus irmãos. Eu quando entrei na igreja hoje, eu fiquei alegre. As outras vezes eu também fico, mas hoje é um motivo especial. Eu vi aqui um amigo de um bocado de anos. Eu tenho certeza que estava meio desviado do Evangelho. E não foi por coincidência, porque no reino de Deus não tem coincidência, tem providência. Ele hoje está aqui. E eu estou feliz por isso, viu, irmãos? Meus irmãos, eu queria compartilhar com a igreja um texto bastante conhecido. É possível que todos aqueles que estejam aqui já tenham ouvido falar no cego Bartimeu. É um texto muito conhecido. Mas como disse que a Bíblia, ela se renova a cada instante. A pessoa fala do texto, e se amanhã for falar de novo, já vem diferente. Porque é por isso que o Espírito Santo existe em nós. Para que a cada palavra que a gente fale do Evangelho, ela seja nova. Seja em função daqueles que escutam. Mas, irmãos, o texto que nós vamos compartilhar está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vai do versículo 46 ao 52. Amém? O amém foi fraco, é sintoma que tem muita gente que não encontrou. E é bom que deixe sua Bíblia aberta, irmão. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Amém?
Amém?
Melhorou. Vou ler o textual aqui. É o 47, verso 47. Que diz assim: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus irmãos, eu estive pesquisando assim rapidamente os evangelhos, encontrei 37 milagres de Jesus, dividido, evidentemente, entre os quatro evangelhos. Apenas o evangelho de João é o que menos milagres registra. 8. Os demais, 23 de Marcos, 22 de Lucas e 23 de Mateus. Mas o que eu observei, irmãos, é que Jesus, quando esteve aqui entre nós, o grande milagre que ele fez, ou a maioria dos milagres que ele fez, foi abrir os olhos aos cegos. Os irmãos podem até contestar, mas deixe eu terminar a ideia. Na realidade, Jesus não abriu os olhos físicos das pessoas, mas ele abriu os olhos espirituais, para que todos pudessem enxergar a grandeza da salvação. Sem abrir os olhos espirituais, irmão, nós não enxergaríamos nunca Quão bondoso é Deus para nós! Esse texto fala de um cego que não tem nome. A Bíblia não dá o nome dele. Diz apenas Bartimeu. Este nome origina-se de dois idiomas. Do aramaico, o bar, que quer dizer filho, e o Timeu. Então, este cego era filho de Timeu. Como Simão Barjonas, filho de Jonas. Como Barnabé, filho da consolação. Mas os teólogos, os estudiosos da palavra, eles dizem que Timeu foi um general judeu que prestou serviços em Israel e que, ao aposentar-se, tornou-se um próspero comerciante. Só que quando Roma tomou conta do povo judeu, ele teve seus bens confiscados. Tornou-se um homem revoltado e levantou várias sedições. Juntou-se com alguns e combateu acirradamente os romanos. Finalmente foi preso e sacrificado. Dizem que ele foi crucificado também. E Timeu, hoje o ceguinho, que a gente leu aqui na Bíblia. Essa história eu não consegui confirmar, mas eu li que naquela época os romanos, quando matavam o pai de alguém, eles cegavam os filhos. Exatamente para que ele não se vingasse. E eu lendo os evangelhos que tratam do mesmo assunto, a Bíblia não fala sobre isso, evidentemente. Mas, lá no fim da minha Bíblia, é uma Bíblia de Almeida, ele fala algo que me despertou a atenção, que no final dessa explanação, eu explico aos irmãos por quê. A grande maioria das pessoas cegas levam a vida de dependência dos outros. Realmente, uma das doenças mais terríveis é a cegueira. A grande maioria dos cegos vivem pedindo esmolas. Hoje, a legislação para que as empresas admitam pessoas deficientes. Eu acredito até que existem algumas vantagens em se admitir mudos, surdos ou que tais, né? Mas, no normal, o que nós vemos aí é cegos e deficientes esmolando, vivendo da caridade. Mas quando a gente analisa esse texto bíblico, nós vemos cinco qualidades que este cego tinha e que muitas vezes me causa inveja e deve causar inveja a todo cristão. Ele tinha cinco qualidades que seria paradigmas para nós que vivemos na igreja, que servimos a Deus. Primeira qualidade que eu vi na Bíblia sobre Bartimeu era que ele tinha expectativa. Expectativa é algo que espera que aconteça. E aquele cego tinha isso, irmão. Ele vivia na expectativa de que alguma coisa acontecesse com ele para que ele voltasse a de novo ver. O verso 46, irmãos, diz que Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Sentado à beira do caminho. Com certeza, ele tinha a esperança, a expectativa de que Jesus ia passar por ali. Eu não tenho dúvida disso. Quando ele ouviu a multidão, o alarido, a zoada, ele perguntou: o que é que está vendo aí? Disseram: é Jesus de Nazaré que está passando nesse instante por aqui. Nesse instante, irmãos, a expectativa explodiu no seu coração de cego. Ele deve ter pensado: é o meu dia hoje. Hoje eu vou acabar com essa cegueira através de Jesus. A própria Bíblia, irmãos, revela que Jesus curava toda espécie de enfermidades. Na Judéia e nas circunvizinhanças, todos sabiam disso. A expectativa, a esperança era tão grande que eu imagino que ele ficou de pé, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não podemos traduzir expectativas por sonhos, por desejos, por vontade de você realizar. No entanto, irmãos, sem expectativa, você não vai gerar nada na sua vida. É preciso que você nutra no seu coração a vontade de realizar alguma coisa. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, ele diz assim, irmãos: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, meus irmãos, esqueça o que passou. Não se prenda ao passado. Vislumbre o que pode vir à frente. E sempre coisas boas. Esqueça o que foi ruim, o que lhe causou moças. Esqueça, irmão. Perdoe aqueles que lhe fizeram mal. Olhe para frente. Caminhe em busca desse alvo, que é o final de nossa vida cristã. É o céu, irmãos. Segunda coisa que Bartimeu tinha: ele tinha iniciativa. Iniciativa é a atitude de romper com o comodismo. Tem gente que já acostumou-se com a desgraça. Tem muita gente, irmão. Eu já vi irmão na igreja dizer assim: não, eu sou assim porque Deus quis. Irmão, Deus não quer que você leve uma vida miserável. Agora, Deus também não quer que você fique sentado, como diz o cancioneiro, esperando a morte chegar. Brigue, lute, clame. O verso 47, irmãos, nos diz que ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar. Jesus Bartimeu não questionou se Jesus podia curá-lo ou não. Ele simplesmente, ele creu, ele acreditou que ia ser curado, irmão. Isso se chama iniciativa, se chama fé, se chama decisão, irmãos. Ele tomou atitude quando disseram que era Jesus que passava ali. Eu me dou o direito de conjeturar novamente. Ele deve ter feito um alarido, irmãos, que a multidão toda ficou reclamando. Ele começou a perturbar aqueles que estavam naquela comitiva de Jesus. Eu não sei, mas é possível que haja aqui, alguém aqui hoje precisando de um milagre. E tem pedido tanto. Mas, irmãos, não desista. Continue fazendo isso. Eu abro um parênteses aqui para dizer a vocês que quando, há alguns anos atrás, eu frequentava a Shekinah, ainda lá na linha do trem, eu comecei a sofrer de um problema que a medicina chama de dedo em gatilho. O irmão Marco Guerra sabe isso, que ele é médico. E eu manci os dias com o dedo assim, irmão. Os dois dedos, esses dois. É por isso que chama dedo em gatilho, né? É o dedo que se puxa a arma. E olha, era um problema seríssimo. Porque eu me levantava e que deu fazer assim? Dores terríveis. Eu tinha que colocar um pouco de água no fogo, esquentar a água, botava os dedos dentro e dali uns 10, 15 minutos eu ia melhorando. Mas isso era todo dia. Todo dia me acontecia isso. E eu procurei a medicina. Hospital Arthur Ramos, tem um médico especialista lá, que me tratou uns 2 meses, irmão. Melhorava um pouco, depois voltava. E um dia ele me chamou e disse: Manuel, o seu caso é um caso muito difícil. Só existem 2 soluções. Eu digo: doutor, diga aí. Disse: olhe, aplicar uma injeção aqui com determinado líquido, segundo ele era o mesmo que corre na nossa coluna vertebral, e aí vai azeitar o seu dedo, mas isso depois volta. Eu digo: e a outra, será que é melhor? Ele disse: rapaz, a outra não é lá grande coisa, não. Vou ter que fazer uma cirurgia no seu dedo, para que ele fique estirado. Aí tem um detalhe, ele não volta mais. Eu digo: misericórdia, eu vou ficar eternamente apontando. Ele disse: agora o senhor pensa, e depois o senhor me dá a resposta. Eu digo: tá certo. Fui para cá, fiquei pensando. Na terça-feira, pastor, aquele culto que a gente tinha, acaba velho como eu, nunca tinha chorado. Me confesso, coração meio duro. Para chorar é difícil que só. Mas eu me ajoelhei e chorei, irmão. Senhor, como é que pode um negócio desse? Não há solução menos traumática para a minha vida. E isso umas 3 terças-feiras. E de vez em quando, a minha filha, que é médica, dizia: como é? O doutor está perguntando o que é que você vai fazer. Eu digo: tenha calma, eu estou consultando outro médico. E um belo dia, irmão, eu acordei com os dedos bons. É por isso que eu creio em milagre de Deus. E existe o milagre por osmose. Minha mulher sofreu da mesma coisa e ficou boa também. Agora você sabe como é que ficou bom? Meu filho tinha um lava-jato. E uma manhã eu me acordei e fui para o lava-jato. Cheguei lá e encontrei um colega que é espírita. Espírita. Encontrei com ele e ele, aí, rapaz, como é? Seu filho me disse que você está com um problema no dedo e tal. Eu digo, estou. É um negócio complicado, rapaz. Ele disse, rapaz, olha, eu tive um amigo meu, lá em Brasília, que tinha o mesmo problema e ficou bom. Eu digo, me dê a receita. Ele disse, a receita é simples. De manhã cedo em jejum, você come uma banana prata e à noite você come outra. A pessoa, eu tinha tomado remédio, irmão, tinha tomado a fisioterapia, olha, tanta coisa, eu digo, banana. Ele disse, é, tá certo. Naquele mesmo dia, né, à noite, a parte da noite eu comecei a comer banana, virei macaco. Uma banana empurrada. E nesse dia eu acordei com os dedos bons. Deus usou um que não acreditava nele. Que esse amigo meu, ele é espírita, meio ateu. E eu fui curado para a honra e glória de Jesus. Então, irmãos, tenha coragem. Peça. Se você era como eu, que não chora, difícil de chorar, derrame umas lagrimazinhas. Jesus quer que a gente se ajoelhe e saiba que só Ele, em determinadas situações, é quem pode resolver o seu problema. Amém, irmão?
Amém.
E aí, Bartimeu, em quarto lugar, meus irmãos, tinha disposição. Disposição é não recuar diante das dificuldades. É seguir em frente. O verso 49, 50, nos diz que Bartimeu, gritando, conseguiu fazer Jesus parar. Parou e mandou chamá-lo. Tem uns irmãos que falta neles expectativa. Tem uns que dizem assim, amanhã eu faço. Amanhã eu inicio. Nunca começam. Outros começam, mas nunca terminam. E há o terceiro tipo. Esse que deve ser o tipo do cristão. Nunca desistem. As pessoas chegaram para Bartimeu e disseram, tem bom ânimo, o mestre te chama. Olhe bem o que ele fez. Não que ele precisasse de bom ânimo, ele estava cheio de bom ânimo, estava transpirando de bom ânimo, irmãos. Lançou a capa fora, irmãos. Essa capa era a referência dele. Era o objeto que o defendia do frio, da chuva, e que mostrava a todos que ele era cego. Ele jogou fora porque ele não ia mais precisar daquilo, irmão. Ele saiu dali consciente. Ele disse, a partir de hoje, eu não uso mais esse negócio. Ela vai para o lixo. Ele tinha certeza que seria curado naquele dia, irmãos. Meus amados, tem gente que já se encontrou com Jesus. Mas continua com a capa velha. Tem gente na igreja, irmão, continua com a capa velha, porque ainda tem medo de abandoná-la. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de certo pastor, ele dizendo que havia um homem parado num caminho, pedindo carona. Aí os carros passavam, ninguém parava, e ele com um malote nas costas, pesado. De repente parou o cara com a caminhonete. Quando é que você vai? Eu vou para canto tal. Eu vou para lá. Entra aqui. Aí botou ele na parte de trás da cabine dupla. E o cara entrou. Conseguiram, e continuaram a viagem. De repente, o motorista olhou para trás e viu que ele não tinha tirado aquele peso das costas. Continuava com aquele malote. O motorista parou e disse, meu amigo, tira isso das costas, bota aí. Disse, não, o senhor já está me dando carona. Eu vou lá tirar esse negócio para botar no banco. Assim são alguns crentes, irmão. Continuam carregando aquele peso enorme. Esquece que Jesus disse, vinde a mim o que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Estou esquecido disso, meus amados. Nesse instante, irmãos e irmãs, eu desafio vocês a jogar sua capa velha no lixo. Jogue fora. Lembre-se, o que Jesus não fizer, ninguém faz. Três palavras definiam a vida de Bartimeu antes de Jesus chamá-lo. Cego, mendigo e assentado à beira do caminho. Depois que ele foi até Jesus, três palavras mudaram a sua existência. Levanta-te, tem bom ânimo e o mestre te chama. Quinto lugar, irmão, Bartimeu tinha fé. Fé é da existência às coisas que não existem. E Bartimeu tinha essa fé. Jesus lhe perguntou, que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu, que eu torne a ver. É por aí que eu entendi que no começo da mensagem, o povo romano poderia realmente ter cegado o filho de Timeu. Porque ele aqui ele diz que eu torne a ver. Que eu volte a ver de novo. Para mim, isso significa que ele já tinha visto algumas vezes. Só na minha Bíblia eu vi isso. Foi a coisa que me chamou a atenção. Ele pediu para ver de novo. É terrível a pessoa ter a visão e depois perdê-la. Quem nasce cego, já nasceu, não viu a beleza da natureza. Mas aquele que viu e perdeu, essa é horrível. É como quem é rico e pobre. Quem é pobre, se acostuma a ser pobre. Vai morrer pobre, vou morrer pobre, tudo bem. Agora, quem era rico e passou a ser pobre, isso é horrível, né, mestre? Terrível. Bartimeu, além de receber a visão física, recebeu o que é mais importante na vida do ser humano. Recebeu a salvação, meus irmãos. Romanos 10, 13, o apóstolo Paulo, ele diz, porque todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Está lá na Bíblia, irmãos. No verso 52, Jesus lhe diz: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Ao invés de cegues molé, passou a ser discípulo de Jesus. Meus irmãos, nesta noite, para finalizar aquilo que nós compartilhamos com vocês, eu tenho dois convites para dois tipos de pessoas. O primeiro convite é para você que está enxergando fisicamente, mas espiritualmente você está cego. Você ainda não vislumbrou o caminho que você está trilhando, que inexoravelmente vai levar você à perdição. Abra os olhos nesta noite. Comece a enxergar Jesus. Ele não está entrando em Jericó, está entrando aqui na Shekinah. Está entrando aqui para dizer: filho meu, dá-me o teu coração. Ele está abrindo os braços, lhe chamando. Esse é um convite para você que ainda não enxergou a grandiosidade da salvação. Se você deseja, nesta noite, abrir o seu coração para Cristo, levanta a mão e diga: eu quero. Levanta a mão e diga: eu quero Jesus. Não tem acanhamento. Este é o ato mais importante que o cristão novo, né, quer ser cristão, pode fazer. Não tem ninguém? Então, o segundo convite, para você que um dia teve os seus olhos espirituais abertos. Você enxergava, só que, com o tempo, você foi esfriando, a sua fé foi esmorecendo. Você começou a não ver a igreja, a não ver o caminho da salvação, como nos primeiros dias. Você ou se desviou, ou está na igreja, mas ainda frio, morno, como diz a Bíblia. Se você quer robustecer a sua fé, se você quer fazer um novo compromisso com Jesus, levante sua mão e diga: eu quero. Se o Espírito tocar o seu coração, não o contrarie. Você está tendo uma oportunidade hoje. Poderá não ter daqui a 10 minutos. Não tem ninguém? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, meu Jesus Cristo, eu sei que Tu és bom. Eu sei que Tu vives de braços abertos, convidando aqueles que não te conhecem, para que possam obter o dom mais precioso que você tem para nos dar. Ó meu Deus, é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Habita no coração deles. Leva essa semente que aqui foi plantada e que ela possa dar frutos, Pai. Pode crescer essa arvezinha e dar frutos. Para que essa pessoa, meu Deus, receba o dom maior. Isso eu peço em teu nome, Jesus. E a igreja diz, irmãos. Amém. E amém.